A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a psicóloga Maria Cristina Francisco, que está nos falando sobre psicoterapia corporal e racismo. Maria Cristina Francisco é psicoterapeuta do Instituto Brasileiro de Biossíntese e pelo Instituto de Análise Bioenergética de São Paulo. É também membro do Instituto AMA, Psique e Negritude e da Federação Latino-Americana de Análise Bioenergética. Ela é autora do livro Olhos Negros Atravessaram o Mar, o Corpo Negro em Cena na Análise Corporal, Bioenergética e Biossíntese, pela editora Acabux. Em 2017, ela recebeu o prêmio de melhor trabalho social, ponto de encontro entre mulheres e homens negros, no 24º Congresso Internacional de Análise Bioenergética em Toronto, Canadá. Este programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Cristina, eu perguntei para você no bloco anterior em que medida a mídia, as questões da mídia envolvendo aí a estética, padrões de beleza, a representatividade, acabam chegando em seu consultório no processo de análise.
Sabe, Ricardo, não a partir desses últimos anos mais recentes, mas logo no início, o fato de ter a pessoa branca como ligada a uma supremacia racial no sentido de valores, de inteligência, de beleza, né, e dando maiores oportunidades sociais, essa pessoa negra, sabendo de toda a capacidade que tinha, né, ela vinha seu campo de atuação restrito, né, isso gerava um sofrimento, gera ainda um sofrimento muito grande, né, principalmente pela falta de oportunidades. Hoje a gente vê na mídia, pelo menos nos comerciais, né, muito mais a presença de corpos negros. Né? Isso para uma criança, para um adulto, quando a gente se vê representado por essas pessoas, e eu me identifico com essas pessoas, isso faz com que a gente respire melhor. Né? A angústia, ela está muito pautada na questão da respiração, né? Falando como terapeuta corporal. Faz com que a gente respire melhor e gera um nível de alívio muito grande. Mas ainda é um espaço ainda a ser conquistado. Né? Nas empresas, nós não temos tanta representatividade de pessoas, de homens e mulheres negros em cargos de gerência ou de gestores ou cargos maiores de direção, né? Mesmo que essas pessoas tenham toda a capacidade, ainda o racismo, ele restringe, né? Ele dá, às vezes, até algumas oportunidades, mas ele restringe seu campo de atuação, né? Às vezes a tua fala é desqualificada, né? Agora, no que diz respeito, por exemplo, às crianças na escola, em que não vê bonecas, hoje um pouquinho mais, ou bonecas ou negras, né? Bonequinhas negras representadas com a sua cor, isso também gera uma ferida narcísica muito grande, dando problemas nas questões da identidade dessa criança. Então, a mídia, ela é muito responsável. Ou também na questão dos apresentadores de programa. Você vê quase nenhum. Quase nenhum apresentador. A maioria é homem, né? É homem branco e dentro de uma faixa etária, né? E isso também, então o movimento negro ainda tem uma luta muito grande de conquistas, de espaços para conseguir que a gente tenha mais oportunidades. O país perde com isso. O país perde potência, ele perde pessoas com talento para estar nesses campos, né? Então, a mídia, eu considero ela é muito responsável, porque ela trabalha com a formação de opinião. E as pessoas que não estão conscientes das questões raciais, de toda a implicação que o racismo coloca as pessoas em determinados lugares, a gente vai reproduzindo comportamentos, atitudes, né? E às vezes vai sofrendo por determinadas questões e às vezes não sabe por quê, por uma questão alienante. Então, trazer essas questões, como tem trazido a partir de 2020, do ano passado, com a morte do George Floyd, do João Alberto, George Floyd nos Estados Unidos, João Alberto no acho que Rio Grande do Sul, Porto Alegre, o menino Miguel em Recife, e por conta do movimento Vidas Negras Importam, essas questões estão mais, emergiram, estão saindo do silenciamento, estão sendo visibilizadas, mas não só a visibilidade negra, mas visibilizando os privilégios da branquitude, né? Porque se eu trato com diferença o outro, né, eu vou gerando certamente desigualdade social.
Um dos programas da mídia que acabou sendo muito comentado foi o Big Brother Brasil 21, que traz aí um certo número de pessoas negras participando do processo, inclusive pessoas já conhecidas, artistas, né? E como já sabemos, assim, a Carol Conká, que é artista e pelo menos militante, né, dentro do seu trabalho, o comediante Negro Di, o rap Projota, e uma psicóloga baiana que participaram assim, de uma forma mais enfática e provocaram as mais diferentes reações, né, reações bastante negativas. Você considera que isso foi criado ou que é um paradoxo do movimento da militância?
Eu tenho visto, à medida que eu estudo as questões dos efeitos psicossociais do racismo, tanto em pessoas brancas quanto em pessoas negras, Ricardo, um enredamento, né, nas nossas ações, que tem uma complexidade que ainda muita coisa a gente não conseguiu ainda desmembrar. Mas quando... Eu não acompanho o programa o Big Brother, né, mas os efeitos dele apareceu no consultório, apareceram no consultório e também nas conversas entre amigos. Eu, em algumas cenas, eu vi que algumas práticas racistas foram vivenciadas lá no Big Brother, né? E uma pessoa perguntou para mim, mas isso não é racismo, né? As pessoas acham que algumas práticas individuais, né, algumas experiências individuais, né, principalmente na questão racista, elas são da ordem da experiência do indivíduo. Não, a forma como foram reproduzidos determinados comportamentos lá dentro e a medida como respingou dentro do consultório, a gente percebe que essas experiências de humilhação, né, de constrangimento, né, de opressão, em relação de discriminação em relação ao outro, são experiências coletivas, são experiências sociais, né, que atravessam os nossos corpos, né, o corpo negro. Mas também não quer dizer que não tenha uma singularidade aí, sem sombra de dúvida tem, né? Mas são experiências da ordem do coletivo social, não é à toa. Assim, isso, senão isso não tocaria tanto as pessoas negras no consultório, trazendo um nível de sofrimento muito grande. Muito grande, porque viam a olhos nus, né, corpos, né, pessoas, né, que lutam, militam sobre a questão de direitos humanos, sobre a questão de tratar o outro com respeito, e a gente reproduzindo essas práticas. Por isso eu considero extremamente importante que as questões emocionais, né, o nosso corpo é emocional e nosso corpo é atravessado pela cultura, que esses atravessamentos, que essas emoções que são desenvolvidas pela vivenciadas e trazidas e são experienciadas pelo corpo, elas precisam ser elaboradas, né? Porque a
no
chance...
caso, quando o processo discriminatório ou de racismo é produzido por uma pessoa branca em relação ao negro, ele é impactante, conforme você disse, que adoece. Quando acontece do negro agir de uma maneira discriminatória e cruel com outro negro, se torna mais pesado?
Sem sombra de dúvida. Né? Aí é uma dupla dor. Né? Porque tem um outro corpo que vive a mesma experiência que eu estou vivendo e, ao mesmo tempo, eu estou reproduzindo essa violência. E outra, Ricardo, teve uma questão também do Big Brother, eu não assisti, mas eu estou trazendo a partir da fala das pessoas, que houve um silenciamento diante da violência que estava sendo conduzida ali, né? As pessoas ficaram paralisadas, né? Não conseguiram ter essa tipo de reação. Então, e mesmo pessoas negras. Então, essa paralisação, né, esse silenciamento não traz nenhum tipo de segurança para quem está vivendo essa experiência de dor, né? Então fica um sofrimento insuportável. Então, quando vem de uma pessoa negra, então isso fica altamente duplicado, né? Porque leva a gente nessa experiência uma sensação de dúvida, de insegurança, né? Uma como não tenho acolhimento, eu não consigo ter possibilidades e energia para fazer enfrentamento para novas experiências de dor. Pode me levar no lugar de isolamento, no lugar de solidão, ou mesmo pode gerar um sofrimento psíquico que pode me adoecer, pode me deprimir, né?
Você nos trouxe aqui mais uma música. O título dela, Vai Cuidar da Sua Vida, que é do Geraldo Filme, interpretação aí de Virgínia Rodrigues, né? Vamos ouvir, depois você comenta?
Esse nego é vagabundo, joga ele na cadeia. Hoje o branco tá no samba, quero ver como é que fica. Todo mundo bate palmas quando ele toca a cuíca. Popular, quem cuida da vida
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada a psicóloga Maria Cristina Francisco, que está nos falando sobre psicoterapia corporal e racismo. Pois é, aí nós ouvimos a música, né, Vai Cuidar da Sua Vida, que é do Geraldo Filme, interpretado por Virginia Rodrigues. O porquê dessa escolha, Cristina?
Quando eu gosto muito da interpretação dessa música da Virginia Rodrigues, no vídeo dela, né? Por quê? Primeiro, vamos falar um pouquinho da canção. Por que eu escolhi Vai Cuidar da Sua Vida, do Geraldo Filme? Uma, porque ele é um sambista, e é um sambista ativista, né, do movimento negro, né? E quando ele escreve essa canção, ele denuncia, a meu ver, ele denuncia a branquitude, né? No lugar desse lugar de supremacia, do que o branco tem, né, em relação aos outros corpos não brancos, né? E quando ele denuncia um lugar que é muito comum, Ricardo, nós sentimos que nossos corpos, nossas ações são invadidas, né? Nossos saberes são, algumas vezes, eles são tomados, né, de nós, né? Eles, apropriação do saber, apropriação de funções, seja o que for, né? E essa música tem essa denúncia, né? E denuncia também os privilégios, né, que a pessoa branca tem. Ela pode entrar em restaurantes sem ser questionados por olhares, a aparição dela é muito natural, ela não vai ser julgada se for pedir um empréstimo bancário, ela pode correr na rua sem ser interpretada como uma pessoa criminosa, um marginal. Então, os movimentos dessa pessoa são muito são permitidos, né? Enquanto que os corpos negros não têm essa mesma oportunidade. E eu gosto também quando, né, isso não aparece na canção, mas quando a Virginia Rodrigues fala do samba de roda, né, que é o chula da Bahia, que foi criado no Recôncavo Baiano, eu, como terapeuta corporal, eu prestei atenção no movimento dos corpos, né? Os nossos ancestrais, eles resistiram à crueldade, à perversidade, à tortura, né, porque carregavam dentro de si muito movimento, muita força vital que vinha da força ancestral. Então, os movimentos da dança, né, são passinhos curtos, né, do samba de roda, chula, da Bahia. Então, você vê o quanto foi ressignificado, né, estar em outro ambiente, em outro território, nessa diáspora, né, o povo negro, ele se ressignificou e sobreviveu a esse lugar. Então, eu gosto muito dessa interpretação e eu gosto muito dessa denúncia do Geraldo Filme.
Quando a pessoa negra, ela deve procurar ajuda na terapia?
Hoje, Ricardo, as pessoas negras, elas estão cada vez mais procurando a ajuda terapêutica, muito mais de quando eu iniciei minha carreira. Uma questão de oportunidades, né? Não, as pessoas estão tendo um pouco mais de condição, não é a maioria, né? Estão tendo um pouco mais de condição financeira, né? Por conta das ações afirmativas, puderam ter mais possibilidade de acesso às universidades e se formando, né, estão atuando e estão buscando muito mais saúde emocional. E sabendo que o racismo é um processo traumático, ele é gerador de sofrimento. Então, as pessoas, a partir do momento quando vem uma sensação de exclusão, ou uma fala discriminatória, um olhar julgador, ela já sente o impacto no seu corpo, né, desse tipo de ação, porque o olhar ele vai transformando a pessoa, ela vai te constituindo. Então, a pessoa, quando vai sentindo isso, ela vai percebendo que tem algo estranho, né? E ela vai percebendo que ela também, de alguma forma, ela está vendo os efeitos disso quando ela está se auto-sabotando. Ela vai percebendo que alguma coisa está errada, né? Então, ela já vai buscando ajuda terapêutica para sair dessa condição.
Bom, Cristina, o tempo passa rápido, nós chegamos ao final deste programa de hoje. Quero muito agradecer a sua presença, espero que possamos fazer mais entrevistas, né? Durante o período da pandemia, à distância, mas quando voltarmos às atividades presenciais no estúdio. Muito obrigado.
Eu que agradeço, Ricardo, foi um prazer muito grande. Eu confesso que eu estava nervosa com esse convite, mas você nos deixa, ou me deixa, deixa todos, eu acredito, muito à vontade, né? Mas eu queria, foi um grande prazer estar aqui e poder falar dessas questões que a gente deve cada vez mais visibilizar. Mas eu queria trazer uma frase do Machado de Assis para a gente fechar esse lugar da nossa conversa, em que ele diz assim, que a primeira glória é a reparação dos erros. Eu espero que o nosso país possa fazer esse lugar de justiça com todos os povos negros e indígenas aqui no Brasil.
Muito obrigado, Cristina. Nós chegamos ao final de mais uma Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada a psicóloga Maria Cristina Francisco, autora do livro Olhos Negros, Atravessar o Mar, O Corpo Negro em Cena na Análise Corporal, Bioenergética e Biossíntese, pela editora Acabooks. Ela nos falou sobre psicoterapia corporal e racismo. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio de João Carlos Megado. A música incidental Chori Chori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD Iru. Este programa foi gravado à distância, pelo Google Meet. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira. O programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.